luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção da banda de rock progressivo inglesa Renaissance. Esse é um disco de 1972, se chama Ash and Burnie. Essa música que vocês escutaram é a quarta faixa do disco, que é um clássico, se chama Carpet of Sun, e é muito conhecida, até hoje toca aí na programação de várias rádios. O Renaissance é uma banda muito conhecida, que teve seu auge durante a década de 70. E a vocalista, Anne Haslam, até hoje canta, e é uma mulher com um timbre vocal muito interessante, muito agradável, e na década de 70 era a grande diva do rock progressivo. Então eu me deu saudade desse disco, e aí eu resolvi trazê-lo para cá. O senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui na parte técnica comigo, já está dizendo que sequestrará esse CD depois do programa, porque a gente vai usar uma outra canção na volta do intervalo, mas ele já está ali segurando o CD dizendo que vai levar para casa. Mas não vai levar não, seu Evaldo Ribeiro, porque eu gosto muito desse CD, e se você quiser, você compre um. Porque esse aí tem lançado no Brasil, até nacional, é fácil de achar, em grandes mag stories, vocês acham. Pela internet também, vocês podem achar em sites que vendem CD, tem vários, Americanas, Submarino, CD Point, muitos lugares onde vocês podem procurar e achar. Renaissance, o CD Ashes Are Burning, e a música Carpet of the Sun, que é a faixa número 4. Bom, é o seguinte... Eu estive no último final de semana no Rio de Janeiro participando como palestrante do Seminário Ramatiz, na Sociedade Espírita Ramatiz do Rio de Janeiro. Eu participo já há uns 4 anos, eu vou lá, faço alguma palestra com o tema que o pessoal pede, normalmente sobre as experiências fora do corpo ou chakras. Para o ano que vem, provavelmente, eu vou fazer uma palestra lá sobre os chakras dos animais, e também a egrégora, o campo energético que se forma em torno de um ambiente voltado para um clima luminoso, um clima espiritual. Inclusive, oportunamente, aqui mesmo no programa, eu vou estar falando sobre a egrégora. É que eu já falei disso ao longo dos anos, por várias vezes aqui no programa, mas muitas pessoas têm perguntado sobre o tema, então voltarei a ele oportunamente. E a questão dos animais também, após a morte, os chakras dos animais, que são temas assim que não são muito comuns de serem abordados na literatura espiritual em geral. Então, oportunamente, nós vamos falar sobre isso. Eu estava lá no Congresso Ramatiz, o pessoal me recebe muito bem lá, eu quero agradecer a diretoria da casa e aos frequentadores que me recebem muito bem. São cerca de 400 pessoas no evento, então a responsabilidade chegar lá e concluir o evento. Normalmente a última palestra é a minha, de fechamento. Então quero agradecer a todos vocês do Rio de Janeiro que estavam lá na palestra na Sociedade Espírita Ramatiz, no fechamento do seminário. Mais uma vez me receberam muito bem. Eu que sou do Rio de Janeiro, mas estou aqui em São Paulo há 20 anos e sempre que vou lá sou muito bem recebido. Acontece que eu estava esperando chegar o horário da minha palestra, eu peguei um avião no domingo na hora do almoço, minha palestra começaria às 17h30, cheguei lá, almocei no aeroporto Santos Dumont com a minha filha Helena, que mora no Rio de Janeiro, depois fui lá para o bairro da Tijuca, onde é a Sociedade Espírita Ramatiz. Cheguei lá por volta de umas 3 horas. Então, conversei com um, conversei com outro e fiquei sentado no saguão de entrada, esperando o meu amigo Mauro Quítico, que estava fazendo uma palestra sobre reencarnação e terapia reencarnacionista. Ele terminaria às 5h10, teria um intervalo até 5h30, quando o meu horário se iniciaria. E aí, eu fiquei sentado ali por 1 hora e pouca, esperando o meu horário. Né, não subi para o salão para não atrapalhar a palestra do Mauro e fiquei ali quietinho. Então, como sempre faço, fechei os olhos, fiz uma prece, expandi minha aura, meus chakras. Eu estava dentro da Sociedade Espírita Ramatiz, uma egrégora muito bacana, muito bonita. E aí um espírito da Fraternidade Ramatiz se aproximou lá de mim e me pediu que eu escrevesse um texto. E ele então projetou a ideia central na minha mente. E eu imediatamente escrevi. Eu tenho um bloquinho, peguei uma caneta e comecei a escrever. O texto é meu, a formatação das palavras é minha, mas a intuição para fazer o texto veio do plano espiritual. A ideia veio e eu formatei-a, adaptei-a para o plano físico do meu jeito. Então eu quero ler para vocês. Eu acho que vai fazer bem, principalmente para aqueles que estão sentindo a perda de um familiar. Nós estamos aí daqui a alguns dias para chegar no dia de finados, 2 de novembro, que é um dia que muitas pessoas relembram muitas coisas, vão ao cemitério, e eu particularmente, como espiritualista, estudante espiritual trabalhando nessa área, eu abomino o cemitério, porque eu vejo o outro lado. Então, se é para ir atrás da pessoa que desencarnou, vai fora do corpo, no plano espiritual, e não para a tumba 1500 e tal do cemitério tal. Pelo menos é o que eu penso. Entretanto, eu respeito as pessoas e o sentimento delas. E sei que cada um está num degrau de conhecimento, e muitas pessoas dependem da referência física para poder manter um sentimento. Eu entendo pessoas materialistas ou sem muita perspectiva espiritual indo ao cemitério no dia de finados e sentindo um sentimento. Mas eu não entendo estudantes espirituais de várias áreas fazendo a mesma coisa. Um espírita, um ocultista, um yogi, um teosofista, um estudante de projeção astral, sabe, um reikiano, um curador prânico, um passista, indo ao cemitério visitar o quê? Já que seus próprios estudos lhe mostram de que a consciência é ejetada para fora do corpo físico, o corpo físico é enterrado, se dilui dentro da Terra, volta a ser energia primordial do planeta, porque até a matéria, segundo a física moderna, é energia condensada. O que nós temos no universo é energia em graus variados de condensação, né? Então a própria matéria é energia, e sendo energia, não nasce e nem morre, só é transformada, porque não é possível destruir energia. Energia só é transformada. Então o cadáver, sendo energia condensada, ele descondensa no seio da Terra e volta a ser energia da própria Terra. E é isso que a gente vê na Bíblia, o ensinamento: tu és pó e ao pó voltará. Mais do que pó, energia, vamos dizer assim. Então, quem estuda a parte espiritual vai buscar a essência, a consciência, e não a carcaça que está diluindo no seio da Terra. Então, eu compreendo as pessoas que necessitam de uma referência física. O que eu não consigo compreender é como é que as pessoas que estudam temas espirituais não quebraram o condicionamento da referência física e ainda estão dependendo daquilo para poder ter um sentimento. Então, não estou questionando nada de ninguém. Eu só estou observando que quem estuda a parte espiritual tem que ser coerente com o que estuda. Então, por exemplo, alguém que estuda a reencarnação, Evaldo, poderia ser racista? Não tem lógica, tem? Então, tem que ser coerente, mas tem gente assim, não tem? Então, vamos dar um outro exemplo assim de contradição bem clara. Imagine um médico pneumologista, Evaldo, fumante. Se ele cuida de doenças pulmonares, ele, como médico, jamais poderia fumar. Mas não está cheio de médico usando droga, médico alcoólatra? É um contrassenso, não é? O sujeito trabalha na área da saúde, ele tem que ser coerente com o que ele trabalha, a opção que ele escolheu e com o juramento que ele fez quando se formou, não é verdade? Então, vamos imaginar um médium de qualquer tradição espiritual, não estou dizendo essa ou aquela, um médium com medo de espíritos, Evaldo, está de sacanagem. Vamos imaginar um espiritualista variado com medo da morte, tipo, de repente ele encontra um espírito, seja fora do corpo ou através da mediunidade, um espírito desses perdido, sofredor, e ele vai tentar ajudar o espírito dizendo: aceita a morte, irmão, ninguém morre, vá para outro plano, siga na luz, você não é o corpo, siga para o plano espiritual. E aí orienta, dá um passe e manda o espírito para o lado de lá. No dia seguinte a mãe dele morre, ele está lá no cemitério apegado ao cadáver, dizendo tudo que ele tinha dito para o espírito no dia anterior. Quer dizer, para o outro tem que entrar na luz e esquecer o corpo. Mas ele não esquece o cadáver da mãe dele. Então, há muita contradição. O ser humano é assim, todos nós. E eu não vou me excluir disso. Mas, pelo menos dentro da parte espiritual, eu procuro ser coerente com o que eu estudo. Eu posso ter defeito, mas contradição desse tipo aí não dá, não. Porque a própria inteligência não permite. Podemos ter defeito, mas tem coisa que queima o currículo, queima o filme, Evaldo. Pô, um médium com medo de espírito está de sacanagem. um reencarnacionista racista, tá de sacanagem. Mas, por exemplo, Evaldo, pegando a área médica só como gancho, você aceitaria um regime, se você fosse num médico endocrinologista, para pedir um regime, que você está engordando mais, e lá você chegando, você encontrasse um médico mais gordo que você, você aceitaria um regime desse cara? Não, porque como é que ele vai te passar um regime se ele próprio é obeso? Como é que você vai confiar nele? Outra, você vai fazer um tratamento para calvície, o teu médico é careca. Então, tem coisa que depois encontra. Imagina um médico, um gastroenterologista, que seja alcoólatra. Ele passa tratamento para o paciente e detona o fígado com excesso de álcool. Então, vamos transportar isso agora para outra área. Você já imaginou um estudante de yoga que trabalha com prana, que é energia e respiração, e que ao mesmo tempo seja fumante? Veja, é o que eu estou falando, tem muita coisa que é contraditória. Nós estamos na beira aí do dia de finados. Não é contraditório uma pessoa, em condições normais, sem esclarecimento espiritual, visitar o cemitério. Eu entendo, é compreensível. Mas é contraditório um estudante espiritual que pesquisa, se aprofunda, está no mesmo lugar pelo mesmo parâmetro de um materialista. Isso que eu estou falando é crítico ou é correto? É só usar a inteligência para poder perceber. A gente precisa usar discernimento. Só que discernimento dói. A gente é obrigado a enfrentar as porcarias de dentro da gente. Discernimento dá trabalho. Então, muita gente anestesia a própria consciência para não ter que pensar em certas coisas. Mas o estudo que a gente faz dentro da espiritualidade é para ampliar o discernimento, para questionar principalmente o que está dentro da gente e aquilo que seja estranho, inconveniente e incoerente. Ninguém é dono da verdade, mas tem coisa que queima o filme. Tem coisa que não dá para passar pelo crivo da razão e do bom senso. Fica sendo uma coisa estranha. Então, lá, voltando ao papo inicial, na fraternidade, lá na Sociedade Espírita Ramatiz, um dos espíritos de lá apareceu para mim e me pediu para escrever um texto sobre morte, perda e dia de finados. E eu escrevi o texto e li ao final da minha palestra, Evaldo. O pessoal gostou muito. E eu vou ler ele aqui, ele é inédito, só o pessoal lá da palestra, do seminário que escutou, eu vou ler aqui hoje para vocês no ar um texto chamado Não Se Lamente. Mas para poder entender o contexto do texto, e na verdade, Evaldo, nós vamos fazer isso no segundo bloco, porque eu já estou falando demais aqui, né? E o tempo passa muito rápido. É o seguinte, eu procurei ancorar, fazer um link no texto com a figura do Krishna, o grande avatar da cosmogonia hindu, que para o povo hindu tem a mesma importância que Jesus tem para o povo ocidental, a mesma importância que Maomé tem para os muçulmanos, e daí por diante, a mesma importância que Buda tem para os budistas. Então, Krishna, o grande avatar da cosmogonia hindu, ao qual eu admiro tanto, assim como eu sou apaixonado por Jesus, pelo Buda, sabe? E por tantas outras consciências maravilhosas que abraçam o mundo e ajudam aí em silêncio. Muitas vezes eu sei que eu penso em Jesus, penso no Buda, Krishna, e me vem uma onda de amor. Então eu não fico prestando atenção em quem é quem, se é Jesus, se é Buda, se é Krishna. Se eu senti o amor, Evaldo, para mim já acabou qualquer rótulo, não importa se a pessoa chama esse amor de Krishna, ou de Buda, ou de Jesus, ou de Maria, ou de Maomé, ou de Moisés, sabe? Ou de tal, ou de Lao Tse. Não me interessa, interessa que aquele amor vem do alto e faz uma sintonia legal com o meu coração, e daí eu vou e sinto algo legal. E quando eu sinto algo legal, eu não consigo ficar com aquilo só para mim. Eu transbordo com aquilo e irradio para o mundo em silêncio. Seja pelas palmas das mãos, pelos chakras das mãos, pelo chakra do cardíaco, pela mente, pelo abraço, pelo toque, por um texto, um poema, uma canção. O que for possível naquela hora. E muitas vezes o amor é tão grande que não dá para escrever, não dá para falar. Aí você faz um poema ou você coloca uma música para escutar e que a música leve aquele sentimento mais do que as palavras. Não é verdade, Evaldo? Você que também escreve bastante. Pois bem, eu linkei o texto com a figura do Krishna. E o texto se chama Não Se Lamente, que é o ensinamento do Krishna. Então, para botar no contexto, eu vou contar um pouco de um ensinamento do Krishna, para no segundo bloco eu ler o texto e ficar no contexto. Cerca de 2500 a.C., havia um grande sábio na Índia, chamado Vyasa. Esse sábio tinha um grande épico na cabeça. Ele tinha uma história, Valdo. Mas ele tinha medo que na hora que ele fosse escrever, ele perdesse a coordenação das ideias em relação à escrita. Então ele estava procurando alguém para ele editar a grande ideia, a grande história dele. Então, dentro da cosmogonia hindu, surge o deus Ganesha, filho do deus Shiva e da deusa Parvati, sua consorte, e esse deus tem cabeça de elefante, né? Por uma questão dos mitos da Índia, eu já contei aqui várias vezes a história do Ganesha, você lembra, Valdo? Mas posso até contar num próximo programa para quem não ouviu da outra vez. O deus Ganesha, então, com cabeça de elefante, chega dentro desse mito e fala para o Vyasa: eu posso escrever, dita para mim. E aí o Vyasa fala: você vai escrever com o quê? Aí o Ganesha vai e quebra uma presa, né? Porque a cabeça de elefante, ele quebra uma das presas e fala: eu vou escrever com uma das presas. Me dá tinta, que eu molho na tinta e escrevo. Por isso as figuras do Ganesha têm uma das presas quebradas. O Ganesha, que na Índia é o deus da remoção dos obstáculos, patrocinador dos escritores e tudo. E aí, Vyasa, o mentor dessa história, dita e Ganesha escreve. E a produção em conjunto desses dois é uma das grandes obras da humanidade. É um épico chamado O Mahabharata. Bharata era o nome de uma família que tinha entrado em guerra pela posse de um reino. Maha significa grande, grandioso, uma coisa magnífica, grandiosa. Então, quando você fala Mahabharata, o épico do grande Bharata, ou seja, a grande guerra dos Bharatas, tá? E não é barata, como muita gente fala, porque esse Maha é grande. Você fala Mahabharata, seria uma barata enorme, grande barata, não. Mahabharata, o épico do grande Bharata, a grande guerra dos Bharatas. Dentro desse grande épico, que tem milhares de páginas, existe uma seção principal, Evaldo. Essa seção principal se chama Bhagavad Gita. Bhagavad, senhor, Gita, canção. Bhagavad Gita, a canção do senhor. Dentro dessa seção principal, né, aparece Krishna orientando o seu discípulo arqueiro Arjuna. E o Bhagavad Gita, então, não é uma obra isolada, é a seção central de uma grande obra chamada o Mahabharata, da qual tem sua parte essencial dentro do Bhagavad Gita, porque são os ensinamentos do Krishna para o Arjuna. Dentro do Bhagavad Gita, já que era a mesma família que estava em guerra por um reino, o guerreiro Arjuna, que era um grande arqueiro, joga o seu arco no chão e senta no chão chorando. E fala assim: eu não vou lutar mais. Olha aqui, o chão está coalhado de cadáveres, de primos e amigos meus, tudo pela posse de um reino, eu não quero lutar mais. Eu prefiro morrer do que lutar. Puxa, quanta morte, os cadáveres dos meus entes queridos no chão. E ele desanimou no meio da batalha. O Krishna chega, dá-lhe uma bronca, Evaldo. Ergue ele e fala assim: levanta e luta, guerreiro. Por que que eu vou lutar, Krishna? Porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Você precisa lutar, porque precisa devolver a liberdade para o reino. Se o outro lado ganhar a luta, a ditadura vai imperar. Você precisa lutar para devolver a liberdade e um governo justo ao povo. Vá lá e lute. E aí o Arjuna pergunta: por quê? Porque você vai lutar pelo céu, não pelo teu ego. Todas as vezes que você lutar pelo seu ego, vai te dar desânimo. Mas todas as vezes que você lutar por um grande ideal, do qual você seja um canal, serei eu através de ti lutando. O céu lutando através do teu coração. Não lute pelo teu ego, lute por um ideal do céu na terra. E aí o Arjuna levanta com novo vigor e o Krishna chama isso de Dharma, a missão do guerreiro. Cumprir uma meta baseada no céu. Ser virtuoso, trabalhar pela luz e pelo bem. Isso é Dharma, em sânscrito. Um trabalho, uma missão, um mérito, sabe? Uma programação existencial de cumprir algo baseado na luz. E aí o Arjuna olha para ele e fala: e os meus amigos que morreram? Olha esses cadáveres no chão. E aí o Krishna ri e diz assim: ninguém morreu aqui, Arjuna. Porque o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Perecível é o corpo, imperecível é o espírito. O espírito já existia antes do corpo ser formado. O corpo está em condições, ele entra. E aí esse corpo cresce com o espírito dentro. Um dia o corpo cai e o espírito sai. Por que que ele não morre? Porque ele não nasceu. Ele já estava vivo antes do corpo, sempre vivo, é eterno. O corpo é formado, ele entra, o corpo cai, ele sai. Ele não nasce nem morre, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. O espírito é imperecível. E aí o Krishna diz para ele: que arma poderia furar o infinito? que arma poderia machucar o Eterno, que fogo poderia queimá-lo, que água poderia molhá-lo. É o imperecível, a Juna vai lá e luta. Eu até imagino que nos bastidores, embora o Vyasa não tenha escrito isso, o Krishna deve estar falando, não enche o saco, guerreiro, vai lá e luta. Para de encrencar, ninguém está morto aqui, todo mundo que desencarnou vai voltar, vai desencarnar. É assim mesmo, o espírito não morre. E aí é que entra a frase, o Krishna vira para a Juna e fala, eles não estão mortos, só saíram do corpo, não se lamente, não se lamente, não se lamente. Então fiz um texto chamado Não Se Lamente, baseado na orientação do Krishna para o Arjuna no campo de batalha. E aí, como já está em cima do laço aí, o final do primeiro bloco, na volta do intervalo eu vou ler o texto para vocês com uma trilha sonora especial muito bacana. E na volta do intervalo, vamos voltar com mais uma música do Renaissance, do mesmo CD Asher Burney, é a faixa 2, que se chama Let It Grow, logo na volta da vinheta do intervalo. Tá bom, Evaldo? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Taking time to find the right line, talking easy with the thoughts you want to share.
Time to let it grow.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Estamos voltando agora com a segunda parte do programa e, na primeira parte, eu estava contando um pouquinho dos ensinamentos do Krishna para o Arjuna dentro do Bhagavad Gita, que por sua vez está dentro de um contexto maior, que é um épico chamado o Mahabharata. E estava contando os ensinamentos da imortalidade da consciência e do Dharma que Krishna ensinava para o Arjuna. E ele dizendo, não se lamente pelos mortos, eles não morreram, só foram para fora do corpo, né? Estão vivos, não se lamente, não se lamente. Então eu escrevi um texto baseado nisso e vou ler então já o texto para vocês. Antes, vocês escutaram aí na volta da vinheta do intervalo, uma nova canção da banda Renaissance, do CD Ash Are Burning. Essa é a faixa segunda, Let It Grow. E na abertura do programa a gente tocou a faixa 4, Carpet of the Sun. Renaissance, uma banda muito querida por quem gosta do rock progressivo lá da década de 70, uma época bem legal em que as bandas podiam improvisar bastante, faziam verdadeiras viagens sonoras, tinha tempo para fazer improvisação instrumental, coisa que hoje em dia não é mais possível. A música está muito pasteurizada, muito rebaixada, mas naquela época, década de 60 e 70, puxa, a música tinha uma qualidade boa no mundo inteiro, a MPB era incrível, o rock, o pop mesmo, hoje em dia está muito degradado, né? Está muito pasteurizado, muita mesmice. E se observar direitinho, Evaldo, já viu quantos poucos ídolos nós temos atualmente? Você escuta uma banda ou um artista hoje, daqui a 6 meses você nem sabe mais quem é, porque já tem outro totalmente descartável no lugar. Agora você pega pessoas que gostam de coisa mais elaborada, por exemplo, quem tinha seus ídolos na década de 60 e 70, continua gostando de Beatles até hoje, Rolling Stones, Pink Floyd, Yes, Genesis, Michael Jackson, que é um dos últimos grandes ídolos, mais da década de 80 para frente, que também teve os seus ídolos. Mas eu estou colocando mais a questão do pop e do rock da década de 70 e 60. Havia uma espécie de coisa legal até do público em relação aos seus ídolos. Você tem gente hoje que adora Led Zeppelin ainda, Deep Purple, né? Você Black Sabbath no heavy, mais, o rock mais pesado. Puxa, e você tem tanta coisa boa da década de 70, alguns artistas da época, por exemplo, Paul McCartney na carreira solo dele, o Elton John, puxa, que é um vocalista e pianista maravilhoso. O Rolling Stones, desde a década de 60, a banda está em pé até hoje. Então, as bandas novas, os artistas novos, têm seu público, é claro, faz parte. Mas o que eu estou dizendo é que não há uma valorização tão grande quanto antes. É muito descartável, tudo muito rápido, né? Então, é curioso. Bom, o Evaldo acabou de lançar o site dele, pessoal. E ele está pedindo para vocês entrarem lá e dar uma navegadinha. Manda um e-mail para ele lá, dizendo o que achou. Dá até sugestões, inclusive. O site do Evaldo é www.evaldoribeiro.com.br. Tá fácil, né? Vamos repetir? www.evaldoribeiro.com.br. www.evaldoribeiro.com.br. Entrem lá, deem um feedback para ele, mandem um e-mail para ele dizendo o que acharam. Quer sugerir algo para ele, sugere. Se achar algum erro, avisa para ele consertar. Lá no nosso site do IPPB, eu sempre peço o pessoal, Evaldo, achou um erro, avisa a gente para corrigir. Porque passa erro mesmo, é normal. E se as pessoas fizerem crítica construtiva, que maravilha, a gente aproveita. Crítica destrutiva a gente nem olha, porque já vê que é destrutiva e não tem interesse criativo. Mas, puxa, crítica construtiva, qualquer pessoa inteligente aceita, sabe? Aceita, observa e corrige se estiver errado. E quem é que sabe tudo? Só Deus sabe tudo e não erra. Então, quando a crítica é construtiva, no ponto certo, criativa, que não seja por inveja, nem por destruição, puxa, a gente agradece, porque faz parte do contexto. Por isso, ninguém deve ficar aborrecido com crítica criativa e construtiva. Deve ficar aborrecido com crítica sem base, né? E dentro da parte espiritualista, crítica materialista sem nexo. Muita gente fica submetida à crítica materialista, não deve nem ligar. Espiritualidade é estado de consciência, não é religião. Então, deixa o outro chegar no momento dele para ele poder compreender as coisas. Muita gente, às vezes, precisa de uma doença para isso, uma pancada, perda de alguém, para poder pensar em algo além de comer, beber e dormir, copular até morrer, sem pensar. Recentemente, eu soube de um caso de um médico que se casou pela segunda vez. Quando ele foi pegar as coisas na casa da nova esposa para trazer para a casa deles agora, ele viu lá umas imagens do Buda e uns livros. E ele era cético, era médico, falou assim, ó, essa porcaria aqui, eu não sabia que você gostava dessas coisas, isso aqui não tem nada a ver. Ela simplesmente olhou para ele e falou assim, você não está no momento certo para compreender isso, mas na hora certa, tudo tem seu tempo, espera. Ele desenvolveu um câncer, Evaldo. Quando ele desenvolveu um câncer com o passar dos anos, ele repensou tudinho e virou budista. Então, tem coisa que deixa o tempo, é só esperar. E tem alguns que o tempo é o da morte. Precisa morrer alguém ou ele próprio passar para o lado de lá para questionar ou perder alguém. Às vezes, a pessoa precisa perder um grande amor para poder valorizar o amor. Não tem isso também, Evaldo? Muitas vezes ela tem um grande amor perto e perde, né? E se envolve com outras pessoas, às vezes por emoção ou atração momentânea ou outras situações, né, da própria vida. E quem não é capaz de lutar por um grande amor não merece esse amor. Não é verdade? A mesma coisa é a vida. Qual é o grande amor de nós todos? A vida. Então, por isso que a gente tem que batalhar pelos valores de vida, porque são os valores maiores. Só que a vida não se resume apenas ao plano físico. Também extrapola para outros planos. Bom, vamos lá para o texto. Eu vou usar de trilha sonora uma banda que eu já passei aqui, que o Evaldo também gosta. Como é que é, Evaldo? Tapeçaria Sonora, por onde eu vou ler o texto por cima. É uma banda inglesa de rock progressivo chamada Mosley Autumn. O CD se chama The Spirit of Autumn Past. Eu vou usar as faixas 11 e 13 de tapete sonoro enquanto eu vou lendo. É uma banda inglesa e o guitarrista se inspira muito no David Gilmour, o guitarrista do Pink Floyd. O estilo é muito parecido. Eu vou ler o texto e em determinado instante, quando acabar o texto, eu vou deixar a música rolando com uma guitarra e gaita de fole, que é de chorar, mas no bom sentido, choro bacana, não aquele choro vagabundo, nem choro de chantagem emocional, nem choro de adrenalina. Olha, eu sou capaz, pessoal, de chorar vendo um pôr do sol. Eu sou capaz de chorar olhando o brilho da pessoa que eu amo, o brilho dos olhos da pessoa que eu amo. Sou capaz de chorar olhando o brilho dos olhos de minhas filhas, dos meus pais. Sou capaz de chorar quando eu escrevo um poema, quando eu escuto uma música. Eu só não consigo chorar quando alguém morre, porque ninguém morreu ali. Eu não posso fazer nada, é o meu jeito. E eu ainda consigo ver a pessoa do lado de lá, vou chorar pelo quê? Aí eu lembro do Krishna, não se lamente, não se lamente, não se lamente. Então se o choro é legal, que seja. Mas se o choro é estranho, por chantagem emocional, ou choro miserável mesmo, que não acrescenta e só rebaixa e humilha a pessoa, aí não vale a pena. Mas se é choro porque você escutou uma música legal, ou lembrou de alguém que foi embora, mas lembrou com carinho e alegria, e mandou um abraço em vez de meus pêsames, aí a coisa muda de figura, né? Bom, vamos lá, Evaldo. Pode liberar o som do Mosley Autumn, e eu vou lendo o texto Não Se Lamente. É o título do texto. Vou lendo por cima, tá bom? E espero que possa passar algo bom para vocês. Vamos lá. Não se lamente. O que passou, passou. O importante é a lição que fica. E o que vale é o amor. E dentro do coração, o tempo não existe. E o que se vê é uma luz. E ela é imperecível, porque é a essência espiritual, que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. A consciência espiritual é imortal. Que arma desse mundo transitório poderia ferir o princípio imperecível? Não, nem o fogo pode queimá-lo, nem a água pode molhá-lo. O corpo pode cair e se desfazer no pó da terra, mas a entidade espiritual é pura luz e é eterna. Thank you. Portanto, não se lamente. Nenhuma tumba pode conter o ser real que tem sua origem no céu. Se o corpo desce de volta à Terra, o espírito sobe ao plano estelar. Seu lugar não é embaixo de 7 palmos de terra, mas lá em cima, no zimbório celeste. Não se lamente, porque a vida segue, como sempre. Encontros e desencontros acontecem. Chegadas e partidas também faz parte do jogo de viver. O espírito jamais perece, só entra e sai, entra e sai, entra e sai, e segue sempre aprendendo. Ah, chega de choro e de dor. Areje as ideias, limpe o seu coração e resgate sua luz. O que passou, passou. Não há dia de finados para a consciência imperecível. Todo dia é dia de aprender, sempre. Na terra ou no astral, não se lamente. Porque a vida é infinita e os 5 sentidos do corpo não conseguem captar as vibrações de outros planos. A medida do universo não é a medida da limitação dos sentidos do homem na carne. E quando o coração é tocado pela inspiração celeste, torna-se um sol e sente a presença de um grande amor em tudo. Então, não se lamente, porque o que se sente na luz do coração do homem é o mesmo amor que viaja no coração de cada ser e em todos os planos da vida universal. E quem sente esse amor, sabe que há vida em tudo. Não, não há dia de finados para quem sente a vida pulsando em todos os corações. Mas, certamente haverá um fim para a dor de uma perda. Por isso, não se lamente, porque as estrelas brilham lá em cima, e elas nada têm a ver com túmulos cinzentos e vestimentas de luto. Como falar de visitar os mortos se nada morre? Que sentimento estranho é esse que faz o homem olhar para baixo e não para cima? Que faz olhar para a tumba e não para o céu? Que fala de 7 palmos abaixo, dentro da terra escura, e não percebe que há outros planos acima, algures, no infinito, que não se vê com os olhos da carne, mas só com a luz do coração? Ah, não se lamente. Olhe para o alto, pois tem festa lá em cima também. É a festa da vida, onde os espíritos dançam na luz, bem vivos. Eles não morreram, porque são imperecíveis. Já existiam antes do corpo físico ser formado e continuam existindo depois que ele se vai. Ah, eles não nascem nem morrem. Só entram e saem e seguem sempre vivos. Então, não se lamente, Não se lamente, não se lamente.
Rádio Mundial. Mundial.
Ok, amigos, estamos chegando aí ao fim do nosso programa. O Evaldo está me avisando ali que o horário está chegando aí no... Ele está ali chorando, gente. Ele chora quando ele escuta um texto desse, uma música dessas aí. Essa banda que vocês escutaram de fundo é o Mosley Autumn, que é uma banda de rock progressivo inglesa. O CD se chama The Spirit of Autumn Past. E as duas músicas que vocês escutaram de fundo, a faixa 11 e a faixa 13, que é essa bem grandona, com solo de guitarra, gaita de fole, é muito bonito. O site nosso, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br, telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. Eu faço palestras gratuitas todas as sextas-feiras no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira, 168, e faço palestra em outros lugares também, diversos aí de São Paulo e do Brasil. Agradeço a audiência de vocês, espero ter passado uma mensagem boa aí com o texto, com as músicas, né? E que tudo role o melhor possível para vocês, desde que haja uma luz dentro do coração guiando as coisas. Tomara que vocês não estejam dando pêsames para ninguém e nem recebendo. Tomara que vocês estejam dando luz e recebendo luz, que é muito melhor. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.